Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Leão XIV enviou nesta quarta-feira um telegrama ao arcebispo de Porto Alegre, cardeal Jaime Spengler, presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e das Caraíbas, por ocasião da 40ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho, na qual se comemora o 70º aniversário da primeira Conferência do Episcopado Latino-Americano e a criação desse Conselho Episcopal. O genocídio contra povos hereros e Nama foi recordado pela primeira vez na Namíbia. A celebração em Windhoek, capital daquela nação africana, é o primeiro passo para a pacificação de uma memória histórica que envolve mais de 70 mil mortos, incluindo crianças, mulheres e idosos durante o período do Império Alemão entre 1904 e 1908. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. O Papa Leão XIV enviou um telegrama ao arcebispo de Porto Alegre, no Brasil, cardeal Jaime Spengler, presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e das Caraíbas, SELAM, nesta quarta-feira, por ocasião da 40ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho, na qual se comemora o 70º aniversário da primeira Conferência do Episcopado Latino-Americano e a criação desse Conselho Episcopal. O Santo Padre saúda todos os bispos da América Latina e das Caraíbas que estão reunidos em espírito colegial para discernir juntos os desafios que o tempo atual apresenta à Igreja na América Latina e para buscar, em comunhão afetiva e efetiva, iniciativas pastorais que levem a soluções segundo os critérios da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério. No texto, o Pontífice agradece ao SELAM por seu serviço de animação missionária que realiza nessas terras latino-americanas e recorda que este organismo é um sinal de colegialidade, bem como um órgão de contacto, colaboração e serviço das conferências episcopais da América Latina na tarefa de evangelização e no cuidado pastoral do santo povo fiel de Deus, peregrino naquele amado continente. Na atual situação histórica, em que um grande número de homens e mulheres sofrem tribulações e pobrezas causadas pelas contínuas crises em escala continental e mundial, prossegue o Pontífice, é urgente recordar que é o ressuscitado presente entre nós quem protege e guia a Igreja, reavivando-a na esperança através do amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Papa Leão XIV convida então a pedir a Cristo que fortaleça a Igreja na sua missão de ir ao encontro de tantos irmãos e irmãs para anunciar-lhes a mensagem de salvação de Jesus Cristo e torná-los participantes da Igreja que nasce do encontro pessoal com Ele. O Pontífice concluiu pedindo aos bispos para que rezem ao Bom Pastor por Ele, a fim de que Ele seja sempre fiel ao ministério em favor da Igreja Universal, a Ele confiado. Invocando a constante proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, concedeu-lhes de coração a bênção apostólica. O Papa Leão XIV saudará o ciclista do Giro de Itália na sua passagem pelo Estado da Cidade do Vaticano no domingo, dia 1 de junho, às 15h30, hora locais de Roma. O objetivo é também homenagear o Papa Francisco, que aceitou a proposta apresentada pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça, e implementada junto com o governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e Atlética Vaticana. O projeto para a passagem do Giro de Itália pelo Vaticano, primeira etapa, que antecipa o Jubileu do Desporto, previsto para sábado, dia 14 de junho e domingo, 15 de junho, nasceu em 28 de outubro de 2021, explica um comunicado do Dicastério para a Cultura e a Educação, Por ocasião da cerimônia de entrega à Atlética Vaticana do certificado de reconhecimento como membro oficial da União Ciclística Internacional, e foi apresentado em 29 de abril passado no Capitólio por Dom Paul Taig, secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação. O evento da última etapa da 108ª edição do Giro d'Italia acontecerá nas Termas de Caracalla, da cidade de Roma. Na modalidade não competitiva, os ciclistas entrarão na cidade do Vaticano pela Via Paulo VI, passando pela entrada Petriano. O percurso dentro dos muros do Vaticano tem cerca de 3 km de extensão. Cada metro conta uma história e sugere espiritualidade, uma mistura de arte e natureza como uma fauna variada e inesperada. Os ciclistas pedalarão ao lado da Basílica e da Sacristia de São Pedro e, em seguida, subirão em direção aos Jardins do Vaticano, passando em frente à Igreja de Santo Estevão dos Abissínios, da estação ferroviária na área do Prédio do Governatorado. Eles subirão em direção ao Mosteiro Mater Ecclesiae, à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, à Torre de São João e ao Heliporto. Em seguida, passarão perto dos muros, ao longo do chamado Percurso Mariano, uma verdadeira volta ao mundo possibilitada pela presença de muitas imagens da Mãe de Deus, venerada como padroeira em diferentes países. O Percurso Mariano será aberto com o mosaico da Mãe do Bom Conselho, querida pela espiritualidade agustiniana. O percurso continuará até o Jardim Quadrado e os Museus Vaticanos, com uma rua dedicada especificamente ao desporto até a toponímia, lembra as corridas desejadas pelo Papa Pio X no início do século XX. Os ciclistas então pedalarão pela Via della Fondamenta, atrás da Capela Sistina e da Basílica, para chegar à Praça Santa Marta e sair da cidade do Vaticano pela Porta do Perugino. O sinal verde oficial para a corrida de ciclismo será dado em solo italiano. Foi concluído o brasão floral do Papa Leão XIV nos Jardins do Vaticano, na área em frente do Palácio do Governatorado, na encosta que desce em direção à abside da Basílica de São Pedro. Centenas de mudas coloridas, como tantas peças de um mosaico, tornaram possível uma obra-prima da arte floral. Como os brasões papais anteriores, ele será admirado todos os anos por milhares de pessoas de um ponto de observação excepcional, do alto da cúpula da Basílica Vaticana. O brasão foi realizado pelos Serviços Jardins e Ambiente da Direção de Infraestruturas e Serviços do Governatorado do Estado da Cidade do Vaticano, que levou cerca de 2 semanas para concluí-lo, dada a necessidade de desenvolver um novo tema e depois reproduzi-lo no local. Em média, 2 pessoas por dia trabalharam nele e, com maestria e talento artístico, tornaram possível a composição floral. A estrutura da moldura, na qual se inserem os detalhes do brasão, permaneceu a mesma do Papa Francisco.
Comunicar a esperança para partilhar com mansidão. A mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais assinala que os cristãos devem comunicar com esperança, sem fechamentos e com atitudes de abertura e amizade, mesmo nas situações mais desesperadas. Uma comunicação atenta, amável, refletida, capaz de indicar caminhos de diálogo. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Foi Francisco quem escreveu a mensagem, mas é Leão quem vai celebrar o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais a 1 de junho, domingo da Ascensão do Senhor. O Santo Padre dará assim continuidade ao encontro que teve com os órgãos de comunicação social logo nos primeiros dias do seu pontificado. Na ocasião, Leão XIV lembrou que a Igreja deve aceitar o desafio do tempo e sublinhou que os jornalistas devem também fazer o mesmo, pois não podem existir uma comunicação e um jornalismo fora do tempo e da história. É precisamente a partir da análise da atualidade que a Igreja propõe o texto para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, criado em 1963 pelo decreto Inter Mirifica, no âmbito do Concílio Vaticano II. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. É o título de uma mensagem que começa por sublinhar vivermos num tempo marcado pela desinformação e pela polarização, no qual alguns centros de poder controlam uma grande massa de dados e de informações sem precedentes. Hoje, mais do que nunca, é necessário o vosso trabalho de jornalistas e comunicadores, revela o texto, acentuando a necessidade de um compromisso corajoso que coloque no centro da comunicação a responsabilidade pessoal e coletiva para com o próximo. Gostaria de vos convidar a ser comunicadores de esperança, diz o Papa aos mídia. No texto proposto, é muito significativa a expressão desarmar a comunicação, através da qual o Santo Padre apela a uma comunicação que gere esperança e não medo e desespero, preconceitos e rancores, fanatismo e até ódio, que é o que por vezes acontece com as guerras verbais nas redes sociais. Em particular, o documento refere o fenómeno da dispersão programada da atenção, através de sistemas digitais que, ao traçarem perfis de acordo com as lógicas do mercado, podem alterar a percepção da realidade. Acontece, portanto, que assistimos muitas vezes impotentes a uma espécie de atomização dos interesses, o que acaba por minar os fundamentos do nosso ser comunidade, a capacidade de trabalhar em conjunto por um bem comum, de nos ouvirmos uns aos outros, de compreendermos as razões do outro, pode-se ler no texto. Por isso, é preciso escolher comunicar com esperança, porque para os cristãos, a esperança não é uma escolha, mas uma condição imprescindível. O Santo Padre cita a primeira carta de São Pedro, onde encontramos uma síntese admirável, na qual se relacionam a esperança com o testemunho e a comunicação cristã. No íntimo do vosso coração, confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vo-la peça com mansidão e respeito, diz a carta de São Pedro. Uma comunicação que saiba fazer de nós companheiros de viagem de tantos irmãos e irmãs nossos, diz o texto, sem fechamentos e com atitudes de abertura e amizade. Mesmo nas situações mais desesperadas, é preciso ser capaz de falar ao coração, com empatia e interesse pelos outros. Uma comunicação que seja capaz de falar ao coração, de suscitar não reações impetuosas de fechamento e raiva, mas atitudes de abertura e amizade, capaz de apostar na beleza e na esperança, mesmo nas situações aparentemente mais desesperadas, de gerar empenho, empatia, interesse pelos outros, afirma o Papa. Em ano de jubileu, que tem como lema Peregrinos de Esperança, a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais recorda a importância de caminhar em conjunto. A esperança é sempre um projeto comunitário, diz o texto. Pensemos por um momento na grandeza da mensagem deste ano de graça. Estamos todos, realmente todos, convidados a recomeçar, a deixar que Deus nos reerga, nos abrace e inunde de misericórdia. E entrelaçadas com tudo isto estão a dimensão pessoal e a dimensão comunitária. É em conjunto que nos pomos a caminho. Peregrinamos com tantos irmãos e irmãs e juntos atravessamos a Porta Santa, refere o documento. O jubileu abre-nos à esperança, aponta-nos a necessidade de uma comunicação atenta, amável, refletida, capaz de indicar caminhos de diálogo. Aponta a mensagem, acrescentando que este tipo de comunicação pode ajudar a tecer a comunhão, a fazer-nos sentir menos sós, a redescobrir a importância de caminhar juntos. A mensagem para a edição de 2025 do Dia Mundial das Comunicações Sociais apela para que o coração não seja esquecido e lança algumas pistas de reflexão que aqui citamos nas palavras de Francisco, agora assumidas por Leão XIV. Sede mansos e nunca esqueçais o rosto do outro. Falei ao coração das mulheres e dos homens, ao serviço de quem desempenhais o vosso trabalho. Não permitais que as reações instintivas guiem a vossa comunicação. Semeai sempre esperança, mesmo quando é difícil, quando custa, quando parece não dar frutos. Procurai praticar uma comunicação que saiba curar as feridas da nossa humanidade. Sede testemunhas e promotores de uma comunicação não hostil, que difunda uma cultura de cuidado, construa pontes e atravesse os muros visíveis e invisíveis do nosso tempo. Contai histórias imbuídas de esperança, tomando a peito o nosso destino comum e escrevendo juntos a história do nosso futuro. Partindo deste texto para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, recuperamos o depoimento recente de uma jornalista portuguesa no âmbito do Sínodo. Sónia Neves é diretora do jornal Correio de Coimbra e colabora com a rede sinodal em Portugal. Considera que a Igreja tem a melhor mensagem para comunicar, mas nem sempre o sabe fazer. É esta a sua opinião.
Pegando nesta minha última expressão, que é a Igreja tem a melhor mensagem a comunicar. Só que às vezes não a sabemos comunicar. Nós sabemos que esta é a melhor mensagem. Amai-vos uns aos outros. É a mensagem da Igreja. Porquê que nós não a comunicamos? Será que não a vivemos? Será que nos é difícil mostrar ao outro que sentimos-nos felizes neste serviço que é amar o outro? Então, o que é que nos falta? Falta-nos sentir esta necessidade de evangelizar? Ficamos aqui num ponto em que a comunicação precisa de ser, aqui mais do que uma necessidade, precisa de ser um privilégio muito grande da Igreja, precisa de ser uma aposta. E quando se fala em comunicação, eu não estou só a falar nos gabinetes de comunicação, não estamos só a falar nos meios de comunicação, eu falo em comunicação de todos. Qualquer catequista, qualquer animador de grupo de jovens, qualquer sacerdote do alto de uma homilia precisa de saber comunicar. Todos nós sabemos comunicar, uns bem, outros mal. Todos nós precisamos de saber comunicar melhor, sem dúvida nenhuma. Neste sentido, e eu acho que também aqui uma grande mais-valia neste caminho que a Rede Sinodal está a fazer e esta grande parceria com vários órgãos de comunicação social, para dar aqui a entender que os órgãos de comunicação social são um grande poder, um poder em Igreja, mas também aqui unidos, que é aqui uma grande mais-valia de mostrar este caminho em conjunto, aqui também nesta parceria, mas de mostrar como a comunicação pode ser o fator-chave de chegar a estas conclusões do sínodo, de chegar a todos, até de haver aqui, através destes órgãos de comunicação social, a formação necessária do que é isto do sínodo, porque para muitas comunidades, o que é uma pena, a meu ver, ainda é algo muito distante, é algo que aconteceu no Vaticano, ainda não chegou às comunidades. Então que seja também pela comunicação social e por esta aposta de esclarecer, de levar esta informação do sínodo, desta Igreja nova, deste novo estilo de Igreja que o Papa nos pede, que seja também por estas parcerias e por este trabalho em rede de chegar a todos, todos, todos.
Sónia Neves é jornalista e diretora do jornal Correio de Coimbra. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é no próximo domingo, 1 de junho. Laudetur Jesus Christus.
Um dia histórico na Namíbia. Histórico porque o país da África Austral recorda pela primeira vez as vítimas do genocídio perpetrado contra os povos locais Herero e Nama pelo Império Alemão entre 1904 e 1908. Histórico porque a cerimónia comemorativa da quarta-feira, dia 28, no jardim do centro da capital Windhoek, na presença das mais altas autoridades do país, marca o primeiro passo para a metabolização pacífica de uma memória coletiva sobre a qual essas atrocidades ainda pesam como uma pedra de moinho. Entre os hereros, as mortes foram de 65 mil, de um total de 80 mil pertencentes ao grupo, enquanto os Nama contabilizaram 10 mil vítimas, exatamente metade da sua população. Todos mortos porque ousaram se rebelar contra a colonização com uma fúria que não poupou nem mesmo milhares de crianças, mulheres, idosos e doentes abandonados à fome e à sede em campos de concentração. A presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, acendeu uma vela durante o Dia da Memória do Genocídio nos jardins do Parlamento em Windhoek, nesta quarta-feira, dia 28 de maio. Ela repetiu seus apelos para que a Alemanha pague reparações pelo genocídio contra as tribos namibianas ao liderar a primeira celebração oficial das atrocidades cometidas há mais de 120 anos. Convidamos todos os namibianos, todos os cidadãos a virem celebrar este dia conosco. Que as almas corajosas das vítimas continuem a descansar em paz, disse, por sua vez, a ministra da Informação, Emma Theophilus, enquanto Gaob Dawid Gerse, representante de um clã da comunidade Nama, reiterou a necessidade de nunca menosprezar os privilégios que a democracia oferece. No entanto, a beleza da democracia reside no fato de que hoje toda a sociedade se une e a esta celebração. Somente em 2021, a Alemanha reconheceu oficialmente os massacres como genocídio, anunciando como um compromisso moral e político um investimento de mais de 1 bilhão de euros ao longo dos 30 anos para o desenvolvimento da Namíbia, negando indemnização aos descendentes individuais das vítimas. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, precisa de uma reforma estratégica adaptada às transformações económicas, tecnológicas e geopolíticas da região que vá além de ajustes técnicos ou estruturais. A CDAO deve ser capaz de se reinventar face às profundas transformações económicas, às rápidas evoluções tecnológicas e as novas dinâmicas geopolíticas que moldam o século XXI, afirmou José Maria Neves num comunicado a propósito do 50º aniversário da CDAO e citado pelo jornal Angola Online. O chefe de Estado cabo-verdiano disse ainda que essa reforma não pode limitar-se a ajustes técnicos ou estruturais, defendendo que exige uma redefinição estratégica do seu mandato, dos seus instrumentos e das suas prioridades com vista a garantir uma integração verdadeiramente eficaz, resiliente e inclusiva. A instabilidade política, os golpes de Estado, as rupturas constitucionais e as ameaças terroristas que afligem a sub-região recordam-nos que a paz continua a ser uma construção frágil e inacabada, alertou. Considerou que a prosperidade duradoura só é possível onde existirem instituições legítimas, justiça social e respeito pelos direitos fundamentais, pelo que a revitalização da CDAO deve passar por um compromisso inequívoco com a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos, afirmou. O presidente cabo-verdiano apontou ainda a importância de revalorizar o protocolo da CDAO sobre democracia e boa governação, adotado em 2001. A CDAO celebrou o 50º aniversário com uma cerimônia em Lagos, na Nigéria, com a presença de presidentes dos países membros para elogiar as conquistas do bloco e traçar um novo rumo para o futuro. A Arquidiocese de Nampula, no norte de Moçambique, está a marcar o 10º aniversário da encíclica Laudato Si, lançada em 2015 pelo Papa Francisco, com uma série de atividades voltadas para a conscientização da população sobre a urgência do cuidado da casa comum, o planeta Terra. O movimento Laudato Si, que tem crescido em influência na província, tem promovido encontros de reflexão, plantio de árvores, campanhas educativas e momentos de oração, sempre com foco na interligação de toda a criação, conforme enfatiza a encíclica. Tudo está interligado. Durante o encontro de reflexão realizado no último domingo na paróquia de São Pedro de Napipine, que contou com a presença de animadores do movimento e representantes do governo local, o coordenador provincial do Laudato Si, Rafael Pedro, destacou que celebrar os 10 anos da encíclica é mais do que uma comemoração. O grande desafio está na mudança de mentalidade. Precisamos transformar a forma como nos relacionamos com a criação. Não estamos separados dela, somos parte dela. As plantas, os animais, as águas, os rios, as montanhas são nossos irmãos, pois partilhamos da mesma paternidade, o Criador, disse Rafael Pedro. O governo provincial de Nampula, representado pelo secretário de Estado, Plácido Pereira, assumiu publicamente o compromisso de fortalecer a educação ambiental na região. Na ocasião, o dirigente participou simbolicamente do plantio de uma árvore no recinto da paróquia, reforçando o engajamento institucional com a causa ecológica. Devemos olhar para a terra como a nossa casa comum. Quando não cuidarmos dela, os efeitos são devastadores. As mudanças climáticas, os ciclones que assolaram Nampula nos últimos anos intensificaram a pobreza. Precisamos de agir com responsabilidade e urgência, afirmou Plácido. Plácido Pereira também chamou a atenção para a responsabilidade das empresas, destacando a importância do cumprimento rigoroso das leis ambientais. Já existem leis e regulamentos ambientais. Toda a empresa, ao ser implementada, é obrigada a realizar estudos de impacto ambiental e a cumprir rigorosamente as normas estabelecidas. O desenvolvimento não pode acontecer à custa da destruição do meio ambiente, concluiu. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.